Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês, transmitindo de Buenos Aires, na internet em www.radionacional.com.br, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário local, 11 a 12 horas UTC. Lembre também que podem utilizar os apps de celular e que também podem tentar a captação na onda curta. Gentileza da emissora amiga WRM, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos. Podem consultar a própria grade da WRM para saber exatamente a frequência, o dia e o horário de cada transmissão, não apenas em português, mas também em todas as línguas em que transmite atualmente a emissora internacional da Argentina. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL, para tanto, eles devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. E o programa de hoje traz, falando de cartão QSL, traz justamente o dx.com.ar, um segmento dirigido ao público dxista, que prepara o especialista Arnaldo Slain. Também vamos apresentar hoje um comentário sobre cinema argentino, onde o destaque será A História Oficial, um filme dirigido por Luis Puenzo, que recebeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e que acompanha a história de uma adoção irregular que traz os crimes da última ditadura militar. E por último, teremos também música. Teremos a sessão Artista do Dia, onde estaremos visitando a trajetória de Papo, um dos grandes nomes do rock argentino, um destacado guitarrista muito virtuoso, figura central na difusão do blues e do hard rock aqui na Argentina. Vamos então começar este encontro, no qual nos acompanha na operação técnica a colega Ana Mar. E começamos com a sessão dedicada justamente ao público amador do dxismo, aos amigos ouvintes que se dedicam a estabelecer comunicações com países raros, ilhas remotas ou regiões pouco acessíveis, muitas vezes enfrentando condições desafiadoras de propagação das ondas de rádio, combinando conhecimento técnico, paciência e o entusiasmo de conectar pessoas através de grandes distâncias.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dxismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo dxista e que prepara semanalmente o nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o habitual recanto de sugestões de escutas, claro, e por isso recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes dessas informações, lembremos que frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e que os horários são todos em UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Grande atividade em ondas curtas tem sido registrada nos últimos dias a partir da Indonésia, ou relacionada a esse país do Sudeste Asiático. Assim, a Rádio República da Indonésia, no seu programa número 3, foi escutada na frequência de 7.205, sintonizada das 10h15 até o encerramento da transmissão, às 10h35 UTC. A Rádio República da Indonésia, a RRI, a partir do sítio transmissor regional de Nabire, foi reportada com o programa número 1, na frequência de 7.289,93 kHz, às 7h50. apresentando música variada. Como o sinal se misturava a uma transmissão proveniente da China, nos 7.290 kHz, se recomenda tentar essa escuta no modo LSB. Na frequência de 7.780 foi possível captar a voz da Indonésia, via WRMI, em Okeechobee, na Flórida, Estados Unidos, sintonizada das 9h40 até 10h UTC, sempre em idioma inglês. E por fim, o deixista norte-americano Ron Howard informou a captação da voz da Indonésia, na frequência de 9.690, transmitindo diretamente da capital do país, Jakarta, e ouvida após as 10h UTC. Se trata de um transmissor de baixa potência da emissora internacional da Indonésia. E permanecemos no continente asiático, onde a Coreia do Norte decidiu suspender as interferências às transmissões provenientes da Coreia do Sul. O Serviço Nacional de Inteligência Sul-Coreano confirmou que a Coreia do Norte praticamente deixou de emitir sinais de interferência após suspender completamente as suas transmissões direcionadas de Seul para o Norte. O governo sul-coreano avaliou a situação como uma ação de correspondência inesperada por parte da Coreia do Norte. Embora ainda persistam duas ou três frequências como interferência, as autoridades consideram que o país vizinho está reagindo de forma sensível a uma série de medidas conciliatórias, incluindo a interrupção das transmissões por alto-falantes em direção ao norte. E seguimos agora para o continente europeu, mas precisamente para os Países Baixos, de onde operam três emissoras de onda curta de baixa potência. Na frequência de 5.955, a rádio Verônica, transmitindo desde a localidade de Vestorbe, foi ouvida às 18h10, com música e anúncios em idioma holandês. Já na frequência de 6.020, foi reportada a rádio Casa Nova. Foi sintonizada entre 7h32 e 7h55, também em idioma holandês. E por fim, na frequência de 9.800 kHz, foi reportada a rádio Delta International, transmitindo de Elburg, durante as tardes em horário UTC, com música pop e identificações em inglês e também em holandês. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Erlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Erlein.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
Cinema Argentino, uma viagem pelas obras do cinema e da televisão argentinos que marcaram época, emocionaram o público e continuam presentes na memória coletiva. Desde filmes que conquistaram festivais internacionais até séries que retrataram com frescor a vida cotidiana, cada obra escolhida é um testemunho do talento criativo e da capacidade de contar histórias com identidade própria. cinema argentino, poucos filmes tiveram um impacto político e social de A História Oficial. Filme dirigido por Luis Puenzo e lançado em 1985, pouco depois do retorno à democracia. Este filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e se tornou um símbolo da busca pela verdade e pela justiça após anos de ditadura militar. A história segue Alicia, uma professora de história que começa a suspeitar que a sua filha adotiva pode ser filha de desaparecidos políticos, vítimas do terrorismo de Estado. Através da sua investigação e confronto pessoal, o filme aborda temas complexos e dolorosos, a apropriação de bebês, a cumplicidade, a memória e a verdade.
Mi nombre es Alicia Marnet de Ibáñez, algunos ya me conocen. La materia que vamos a ver juntos es historia argentina. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria.
¡Mami, vos también te bañas desnuda!
Dale, Gaby, enjuagate, que no terminamos más. ¿Qué estás haciendo aquí? Y la historia es la memoria de los pueblos.
¿Y vos, Roberto? ¿También estabas allí cuando nació tu hija?
No. Yo pienso que ella es una jodida. Y ella piensa que vos te merecías algo mejor que una mujer estéril.
Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos. Y otras que se las llevaban, pero volvían solas. Porque el chico se lo daban a esas familias que los compran sin preguntarle a dónde vienen.
Que vos me dijiste que ella estaba de acuerdo, pero ¿cómo sabés que estaba de acuerdo? A lo mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija.
¿Qué me estás preguntando? ¿Qué carajo me estás preguntando?
Siempre es más fácil creer que no es posible, ¿no? Sobre todo porque para que sea posible se necesitaría mucha complicidad. Mucha gente que no lo pueda creer, aunque lo tenga adelante, ¿no?
Según estos datos, se anotan al nacer. El peso, altura, todo esto tiene que estar también en el hospital, ¿no?
Usted busca un bebé, ¿no?
Sí.
La verdad, padre, ¿por qué no me la dice?
Las fechas coinciden más o menos, ¿no?
Y por esta foto, usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene
bien podría ser mi nieta.
Atuações brilhantes, especialmente de Norma Aleandro, A História Oficial é um relato corajoso e necessário. É um convite para não esquecer, para questionar a versão oficial dos fatos e para reconhecer a dignidade humana. No filme, a trama pessoal de Alicia se entrelaça com uma história recente da Argentina, mostrando como a repressão afetou até mesmo aqueles que estavam distantes da política. Lançado logo após o retorno da democracia, quando o país ainda estava processando os crimes da ditadura, A História Oficial contribuiu para abrir um debate social sobre a apropriação ilegal de menores, um tema que mais tarde seria fundamental no trabalho das avós da Praça de Maio. Como era de se esperar, o filme provocou reações intensas. Por um lado, foi aclamado por organizações de direitos humanos. Por outro, setores conservadores o criticaram por reavivar feridas.
To present the next award for best foreign language film, it seemed only fitting that we obtain the services of our next two presenters. She is the star of the searing Argentinian drama, The Official Story, Norma Aleandro. He is the voice of the motion picture industry in Washington and throughout the world, a man you've never heard of, but you have to listen to anyway, president of the Motion Picture Association of America. Here he is, ladies and gentlemen, you've been waiting for him, Mr. Jack Boom Boom Valenti.
Well, there's still a great deal to understand about how the new technologies are going to affect all of us who work in movies. One thing is already clear.
The miracle of modern communication means that people everywhere have access to the cinema of all nations.
This year's nominees for Best Foreign Language Film are from the Federal Republic of Germany, Angry Harvest, the CCC Filmkunst GmbH Admiral Film Production.
From Hungary, Colonel Redl, a Mafilm Objective Studio, Manfred Dornyok, ORFZDF Production.
From Argentina, the official story, a Historia Cinematográfica, Cinemania, and Progress Communications Production.
From France, Three Men and a Cradle, a flat film production.
From Yugoslavia, When Father Was Away on Business, a Forum Film Production.
And the winner is...
Too much. God bless you. The official story.
Accepting the award for the official story, the film's director, Luis Guenzo.
As I stand here accepting this honor, I cannot forget that on another March 24th, 10 years ago, like this day, we suffered the last military coup in my country. We will never forget this nightmare, but we are starting now to begin with our new dreams. Thank you.
Além do já mencionado Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1986, cuja entrega acabamos de escutar, a História Oficial também recebeu o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro no mesmo ano. É o único filme argentino que conquistou os dois prêmios. Teve 1.720.000 espectadores em nosso país. Contudo, a História Oficial não teve impacto apenas na Argentina, foi um apelo internacional para compreender as feridas abertas pelas ditaduras latino-americanas e a importância dos direitos humanos. Não apenas porque é inspirado diretamente em casos reais de crianças apropriadas por militares ou pessoas ligadas ao regime, cujas verdadeiras identidades foram ocultadas. Também porque reflete o conflito entre memória e silêncio que marcou muitos setores sociais durante e também após a ditadura. Na verdade, a personagem de Alicia, a protagonista, representa aquela parte da sociedade que, voluntária ou involuntariamente, desviou o olhar durante os anos de repressão e que depois teve que enfrentar verdades dolorosas. Onde assistir? O filme A História Oficial pode ser visto em plataformas de cinema clássico e documentários, como Filmin Latino, ou por meio de aluguel digital em serviços como Apple TV ou Google Play. Também está disponível em algumas bibliotecas digitais de cinema e centros culturais. Recomendamos este filme para quem deseja entender a história recente da Argentina, a partir de uma perspectiva humana, comovente e crítica. A trilha sonora original de A História Oficial tinha como tema principal uma canção chamada El País de No Me Acuerdo, O País de No Me Lembro, uma música criada por Maria Helena Walsh. A canção combina ternura e crítica social em tom de fábula, através da narrativa de um lugar onde ninguém se lembra de nada, nem nomes, nem datas, nem compromissos, Maria Helena Walsh constrói uma metáfora sobre o esquecimento coletivo e a falta de memória histórica. Sob a sua aparente ingenuidade infantil, a obra convida a refletir sobre a responsabilidade de lembrar a memória como ato ético, político e afetivo. Neste país onde tudo é esquecido, Maria Helena Walsh adverte, com ironia e doçura, os riscos de uma sociedade que escolhe o conforto do esquecimento em vez do desconforto da verdade. Assim, a canção transcende o âmbito infantil e se torna uma peça de resistência poética, reafirmando o poder da palavra e da lembrança diante do silêncio e da falta de memória. E é essa, claro, a canção que ouvimos a seguir, encerrando este comentário sobre A História Oficial, filme argentino vencedor de muitos prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1996.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E hoje, no Artista do Dia, a nossa viagem sonora nos leva ao encontro de um dos guitarristas lendários do rock argentino, um nome que se destaca acima de todos, Norberto Papo Napolitano.
Andarás bem por la 66.
Guitarrista, cantor e compositor cru e sem concessões, Papo construiu o seu legado com volume, honestidade e atitude. Ele nunca foi fashion, nunca foi polido e é exatamente por isso que se tornou uma lenda. Começamos com Papo's Blues, a banda que definiu o som de Papo nos anos 1970. Inspirada pelo blues rock britânico, profundamente enraizada na experiência das ruas argentinas, Papo's Blues dava voz à alienação, à desconfiança e à realidade da classe trabalhadora.
porque me imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy hoy, tan solo en la vida, que mejor me voy.
Me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Recordar momentos de mi vida y mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy.
Desconfio, o nome da música que acabamos de escutar, uma das mais icônicas de Papo. Construída sobre uma estrutura de blues lenta e pesada, uma música que captura perfeitamente a sua visão de mundo, suspeita das promessas, ceticismo em relação à autoridade e firmeza emocional. O tom da guitarra é denso e sem filtros, assim como a mensagem. Destaquemos que também é ele quem canta. No início dos anos 1970, Papo já havia conquistado a reputação de guitarrista mais poderoso da Argentina. O seu estilo combinava fraseados de blues com força pura e as suas letras falavam de forma direta, sem metáforas ou ornamentos.
Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Van de la mano los dos. Rock and roll.
empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar.
I'm me, motherfucker, with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 from East Papa.
E a música que acabamos de escutar era Rock and Roll e Febre, com a qual Papo deixa o seu manifesto claro. O rock não é entretenimento, é uma condição física, uma febre. A música celebra o excesso, a obsessão e o impulso incessante do rock como modo de vida. E outro marco do catálogo de Papos Blues é uma faixa quase autobiográfica que escutamos assim.
We'll be right back.
E era o trem das 16. Mas conforme a década avançava, o som de Papo ficou mais pesado. Os seus riffs se tornaram mais cortantes, os tempos mais rápidos, além de uma atitude mais agressiva.
Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le dan importancia al cuerpo. Oh no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le dan importancia al cuerpo. Oh no. Haciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Vamos. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Solo le daré importancia al cuerpo.
Oh, não. O Velho, o nome da música que estamos escutando, que mostra a capacidade de Papo de desacelerar, retornando a um tom reflexivo de blues, sem perder a intensidade emocional. Mesmo em momentos introspectivos, a sua guitarra permanece central, nunca decorativa, sempre dominante. No início dos anos 1980, o rock argentino estava mudando. Punk e heavy metal surgiam e Papo mais uma vez saiu à frente. Ele formou Riff, uma banda que introduziu um som mais pesado e metálico ao público argentino. Com essa banda, Riff, Papo abraçou volume, velocidade e confrontação.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar
nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Es increíble cómo maneja su plenitud.
Ela é um anjo, o nome da música que acabamos de escutar, Pura Energia do Heavy Metal. Riff, afiados, imagens heróicas e atitude de batalha definem essa fase deste guitarrista chamado Papo, que não seguia tendências, ele abria portas para o metal argentino. Riff chocou parte do establishment do rock, mas conectou profundamente com o público jovem que queria algo mais potente e físico. Pássaro Metálico, o nome da música que acabamos de escutar, na qual a banda Riff combina conservação social com som agressivo. A música reflete sobre mídia, modernidade e alienação, temáticas ainda relevantes décadas depois. Apesar da imagem de couro e de aço, Papo nunca abandonou as suas raízes no blues. Mesmo em Riff, os seus fraseados e o seu senso de groove permanecem inconfundíveis. E desprolijo, sujo e desleixado, a música que acabamos de escutar, uma música que soa quase autobiográfica. Papo sempre foi um outsider, cru demais para o pop, blues demais para os puristas do metal, potente demais para ser ignorado. A música captura essa identidade de outsider com orgulho. E, finalmente, neste segmento que estamos dedicando para a trajetória de Papo, escutamos uma faixa que mostra o senso de humor deste músico e a sua recusa em levar a mitologia do rock muito a sério. Sube a mi voatur.
Eres a mujer que amo. Yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a Mercedes Benz. Desde mi punto de vista,
Sube a mi viatur, suba na minha viatura, mistura arrogância, ironia e energia do hard rock. É brincalhona, audaciosa e inconfundivelmente Papo, fechando assim esta jornada com um sorriso e um acorde distorcido.
Sube a mi viatur,
Papo faleceu em 2005, mas a sua influência está em toda parte. Do blues ao heavy metal, dos clubes underground aos grandes palcos, ele mudou o som e a atitude do rock argentino como ninguém. Cru, honesto e para sempre potente, Papo continua sendo o guitarrista definitivo do rock argentino.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete Argentina.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas e amigos, hora já de encerrar este encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, que fizemos, como sempre, com muito prazer, transmitindo de Buenos Aires, na internet em www.radionacional.com.ar, um programa que vocês podem acompanhar em nosso website ou também com os aplicativos de celular. Também na onda curta, a gentileza da emissora americana WRM, que nos retransmite de Miami em diferentes frequências, dias e horários. Lembrem que estamos ao vivo no Síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horas UTC. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Ana Maroto na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.